já reparou que quase todo mundo gosta de ganhar coisa nova? Pois é, sejam sapatos novos, uma nova ferramenta, um computador novo, um carro novo, uma nova casa. Geralmente existe a esperança de que o novo signifique melhor, menos problemas, mais benefícios, ou talvez possamos fazer as coisas mais rapidamente ou mais eficientemente. Às vezes o novo pode ser assustador, até que você conheça, claro, né? O novo emprego ou um novo relacionamento pode trazer esperança para o futuro, mas nervosismo no presente. Mas você já quis começar a vida de novo? Apagar falhas e erros passados? Quem não quer, não? Esquecer palavras ofensivas? Eliminar vícios e maus hábitos? Substituir a preocupação pela alegria? Bem-vindos aos Chamados à Vitória. Eu sou Edson Tawil e continuamos nesta série em que estamos discutindo características que os cristãos têm. Hoje nós vamos falar sobre como uma pessoa que está realmente em Cristo é uma nova criação. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. O Douglas Peck e eu discutiremos essa característica surpreendente e maravilhosa quando voltarmos com Chamados à Vitória. Oi, Douglas.
Tudo certo, Edson?
Firme?
Firme.
Então, Douglas, o versículo 17 do capítulo 5 de 2 Coríntios é um versículo poderoso e que muda a vida.
Pode ser, né?
É
se nós permitirmos que a verdade desse versículo transforme as nossas vidas.
Tá,
né?
Certo. Então, explica melhor sobre isso.
O versículo diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Isso é um fato.
Tá.
Né? Se a pessoa aceitou Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, ela é uma nova criação. Mas Paulo fala sobre o que isso significa em Romanos capítulo 6. Nos versículos 3 e 4, Paulo escreve o seguinte: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida.
Então vamos entender um pouquinho
Sim.
mais. Quando Cristo morreu e foi sepultado, ele levou nossos pecados com ele para o túmulo.
Certo.
Quando Jesus ressuscitou da sepultura, nossos pecados foram deixados na sepultura.
Exatamente, mas Paulo continua dizendo que antes de sermos cristãos, éramos escravos do pecado.
E escravo significa que não tínhamos escolha a não ser pecar. Porque nós nascemos de uma geração adâmica, né? Nossa própria natureza era o que nos levava a pecar.
Exatamente. Porém, como nova criação espiritualmente, Romanos 6:18 diz: vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. A questão aqui é autoridade. Não estamos mais sob a autoridade do pecado. Em vez disso, temos a oportunidade de viver livres em Cristo.
Amém. Douglas, talvez algum ouvinte esteja até pensando: eu não sou escravo do pecado, eu não machuco pessoas, faço tudo certinho, não faço mal para ninguém, amo minha esposa e filhos, ajudo aqui a minha comunidade. O que temos a dizer sobre essa ideia?
Temos algumas coisas. Primeiro, eu entendo como essa pessoa pensa e se sente assim, né?
Tá.
Faz o possível para viver em paz com as pessoas, não matou ninguém. Por que isso não é suficiente? A Bíblia diz que todos pecaram e estão separados da glória de Deus.
E isso está na Bíblia, em Romanos capítulo 3, verso 23.
É isso mesmo. Mas a coisa mais importante que eu perguntaria ao ouvinte é: com quem você está se comparando? Você está comparando seu comportamento e pensamento com pessoas que conhece ou com Deus? A Bíblia nos compara a Deus e Deus diz que não há ninguém justo.
Exato,
né?
Romanos 3, verso 10, é isso mesmo.
Exatamente. E Gálatas, capítulo 2, versículo 20 diz, nós já citamos aqui várias vezes: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E ser uma nova criação não afeta apenas a nossa capacidade de vencer o pecado, mas muda a maneira como nós olhamos para nós mesmos.
Muito bom, muito interessante. Mas nós vamos continuar a discutir isso daqui a pouquinho. Fique com a gente! Você está ouvindo Chamados à Vitória, um programa para homens que querem ser o que Jesus Cristo lhes desafia a ser. Nesta série, estamos explorando as características de um verdadeiro cristão. E hoje estamos falando sobre como os cristãos são uma nova criação nas mãos de Deus. Douglas, diz aí, você acabou de falar sobre sermos uma nova criação e que muda a maneira como olhamos para nós mesmos. Como é que isso funciona na prática?
Olha, Edson, quando nós somos uma nova criação em Cristo Jesus, devemos viver a nossa vida de maneira diferente. Né? Nós conversamos sobre como não somos mais escravos do pecado, mas há outras 8 áreas em que, como novas criações, pensamos e nos comportamos de maneira diferente, não é?
8? E qual que é a primeira diferença?
A nossa identidade muda e não é mais baseada em sentimentos ou em nossas próprias realizações, mas sim em nossa posição em Cristo.
Ou seja, deixamos de colocar o foco em nós mesmos para colocar em Cristo, é isso?
Exatamente isso. Efésios capítulo 2, versículo 10 diz: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Esse versículo nos mostra que devemos viver para servir a Deus e não a nós mesmos.
Então vamos lá para a segunda diferença.
A segunda diferença, ela meio que vem com a primeira. A nossa perspectiva sobre a santidade também muda. Como uma nova criação, não somos mais apenas um pecador salvo pela graça. Somos um santo que às vezes peca.
É difícil, né, a gente pensar em nós mesmos como santos, né? Principalmente quando pecamos, né?
É verdade, mas veja só como Paulo começou a sua primeira carta aos Coríntios. Ele diz o seguinte: à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que, em toda a parte, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo aqui sabia que os cristãos em Corinto não eram perfeitos, mas ainda assim eram santos espiritualmente.
Na verdade, aumenta a nossa dependência de Deus. Né? Esse é um exemplo forte quando a gente considera alguns dos problemas que Paulo abordou em suas cartas aos Coríntios. Verdade. Vamos lá para a terceira diferença.
Terceira diferença. Somos aceitos por Deus por sua graça e não por nossas ações.
Isso é difícil para muita gente, né?
Sim, porque a gente está num mundo baseado no desempenho, né? Nosso valor geralmente é baseado no que a gente consegue fazer ou não. Mas como uma nova criação em Cristo, somos amados incondicionalmente. E isso nos leva à quarta diferença, que é que passamos a ver a lei de Deus como encontrada na Bíblia, a lei encontrada na Bíblia, né? Não primariamente como um código externo de regras de faça isso e não faça aquilo. Nosso desejo de fazer o bem vem de um novo espírito que habita em nós e tem por base a nova lei do amor escrita em nossos corações.
Então, por exemplo, um dos 10 mandamentos diz: não roubarás.
Sim.
Mas em vez de não roubar, porque a regra diz isso, não roubamos porque amamos os outros e não queremos prejudicá-los.
Exatamente. Uma nova lei de amor que está escrita em nossos corações.
Tá. Essa é uma diferença importante em que como vivemos e agimos diante do mundo, né?
É verdade. Isso também afeta a maneira como nós vemos o nosso valor pessoal, né? Essa é a quinta mudança que vem quando nos tornamos uma nova criação. O nosso valor muda e deixa de ter por base os padrões e ações da sociedade ao nosso redor e passa a ter por base o fato de termos sido criados à imagem de Deus e redimidos pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Somos amados e amados por Deus e seu único Filho Jesus Cristo. Portanto, sempre temos valor.
Isso, por si só, pode mudar a vida. Há muitas pessoas vivendo em tristeza porque a sociedade diz que eles não têm valor. Fico até menosprezando, até,
sim,
né? Mas em Jesus, todos nós temos valor. E vamos para a sexta diferença.
Sexta diferença.
Diga aí.
Essa é uma outra grande mudança mental, né? A sexta diferença é como uma nova criação, nós deixamos de pensar que precisamos fazer algo para ser alguém e percebemos que devemos ser alguém que faz o que é certo.
E é incrível, né? Isso vai contra tudo que o mundo ensina e que estamos vivendo no dia a dia.
Exatamente, né? Sem dúvida. Mas Deus está muito mais preocupado com quem somos, com quem deixamos que Ele nos torne, do que com o que nós fazemos. Né?
Mas isso não significa que quando estamos em Cristo podemos simplesmente nos sentar, cruzar o braço e esperar cair do céu. Não fazer nada. Podemos lavar as mãos, né, Douglas, diante dos problemas do mundo.
Não,
certo?
Claro que não. Pelo contrário, Jesus contou em uma parábola, em Mateus capítulo 25, onde Ele fala sobre a importância de servir aos menores ou aos mais fracos dentre o povo. Uhum. A diferença é de onde tiramos as forças para tudo que fazemos e como ministramos aos outros. Essas são as duas últimas diferenças que a gente vê aqui, né? Uhum.
E a sétima diferença que ocorre quando nos tornamos uma nova criatura, é isso, em Cristo?
Então, a sétima é que em tudo que fazemos devemos deixar de depender do esforço próprio para depender do poder do Espírito Santo. Nós buscamos orientação do Senhor em oração. Buscamos na Bíblia a orientação que possa nos ajudar em cada situação. A chave é que, primeiro, vamos a Deus e buscamos a sua vontade.
Depender de Deus é a chave para tudo mesmo, né, Deus?
Sim.
Então, e a oitava?
A oitava diferença, e a última, né?
Sim.
É que quando somos uma nova criação, mudamos a maneira como ministramos aos outros. O verdadeiro cristão, aquele que é uma nova criação, não trabalha para o Senhor, entre aspas, né? Ele coopera com Deus através da força e orientação do próprio Espírito Santo.
E parece que essa diferença é um pouco mais sutil do que as outras, né?
É verdade. De certa forma, essa diferença é a aplicação de tudo que nós já discutimos nesse programa hoje na área do ministério. O que precisamos entender é que para a pessoa que já é uma nova criação, Deus não tem que ser a prioridade. Deus não precisa ser somente o primeiro em nossas vidas. Ele precisa ser a nossa vida. Foi isso que Paulo quis dizer quando disse em Gálatas 2, versículo 20, assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É a vida de Cristo em nós que nos torna uma nova criação.
Ou seja, é quase que automático, né, a dependência de Deus e ele se tornar em nós, né?
Exato.
Que coisa poderosa ser uma nova criatura em Cristo, né? Douglas, por favor, faça uma revisãozinha aí, um rápido resumo para nós.
Vamos lá, vou tentar, né? Porque é muita coisa. Nós falamos...
Oito diferenças.
É, não, oito pontos, né? Nós falamos que a nova criação nos liberta da escravidão do pecado, ou seja, nós temos uma saída para não pecar. Depois, nós examinamos as oito maneiras em que ser uma nova criação faz a diferença na vida de um cristão. E essas são as seguintes. Nossa identidade muda. E não é mais baseada em sentimentos ou em nossas próprias realizações, mas sim em nossa posição em Cristo. Como uma nova criação, não somos mais apenas um pecador salvo pela graça. Somos um santo que às vezes peca. Somos aceitos por Deus por causa de sua graça, não por nossas ações. Como uma nova criação, seguimos a lei do Senhor pelo amor que o Espírito Santo coloca em nossos corações. Nosso valor pessoal muda e deixa de ter por base os padrões e ações da sociedade ao nosso redor e passa a ter base no fato de termos sido criados à imagem de Deus e redimidos pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Deixamos de pensar que precisamos fazer algo para ser alguém e percebemos que devemos ser alguém que faz o que é certo. Em tudo que fazemos, deixamos de depender do esforço próprio para depender do poder do Espírito Santo. E, finalmente, o verdadeiro cristão, aquele que é uma nova criação, não trabalha para o Senhor, mas coopera com Deus através da força e orientação do próprio Espírito Santo.
Valeu, Douglas. Obrigado mesmo, hein?
De nada.
E o nosso desejo é que cada um de nós possa abraçar estas mudanças que vêm com a nova criação de Deus em nós. Obrigado por sintonizar Chamados à Vitória, um programa onde os homens são equipados e fortalecidos para alcançar seu potencial dado por Deus. Hoje nós falamos sobre o que é ser uma nova criação em Cristo. O material que usamos foi baseado no trabalho de John Woodward e Grace Fellowship International e usado com permissão. Querido ouvinte, caso você queira mais alguma informação, acesse o nosso site www.transmundial.org.br. Esperamos contar com você em nosso próximo programa, hein? Até lá! Este programa foi apresentado por mim, Edson Tauil, e Douglas Peck. Na mesa de som, Lilian Claro. Até o próximo.